Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos, as praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.
Olá, bom dia, ouvintes da Rádio GEIS. Estamos no ar com uma edição do programa Mais Turismo, locução e responsabilidade da emissão Nuno Barbosa, com a técnica de Celso Carvalhosa. E temos os nossos convidados desta semana, são os irmãos Portela. Neste caso temos o Vítor Portela, bom dia.
Bom dia.
Que é o nosso convidado em nome da empresa Irmãos Portela Passeios Fluviais, é assim?
Irmãos Portela Circuitos Turísticos Fluviais, limitada. Oh.
Que são mais conhecidos aqui em Viena do Castelo pelos cruzeiros fluviais aqui no Rio Lima. Aliás, uma empresa que existe desde 1985, não é assim?
É assim, desde 85, foi criada pelo meu pai e meu avô, na altura, e surgiu como fazer só a travessia. A partir de 87, começámos a fazer os circuitos, os passeios fluviais.
Então, inicialmente era só mesmo para passar as pessoas durante o verão entre a margem de Viena e a margem de Dark.
De Dark, exato, ali para a zona da Senhora das Areias. Na altura era, tinha ali um parque de campismo e ainda tem, não é?
Ali no...
Inatel, que funcionava muito bem. E mais tarde é que depois começámos a fazer para o Cabedelo. Isso por volta de 91, 92, por aí.
E as embarcações que vocês tiveram sempre foram as mesmas? Foram atualizando?
Não, as primeiras eram duas embarcações de madeira, que agora neste momento estão a operar em Tavira. E tínhamos uma, que foi a primeira de todas, de fibra, que era uma embarcação que dava para 12, que ainda temos. Chama-se Saudade de Lima e pronto, essas mudámos agora para uma embarcação maior que dá para 88, tem a lotação de 88 e outra de 33.
Então agora as duas que estão a operar é o Brasão da Cidade, que é o embarcação maior, não é?
Sim.
E depois a outra que
é Via Lima.
Via Lima,
que dá para
que faz
33.
Principalmente na parte do ferry, não é?
Sim, as travessias. Mas também faz os passeios, quando é assim um número reduzido, porque os passeios de 40 minutos nós fazemos a partir de duas pessoas. Duas, quatro, seis pessoas, já vai a embarcação mais pequena.
Ora então... Vamos recuar no tempo, então, 85 e depois em 87 começaram a fazer os primeiros itinerários. Foi os turistas 85. Que vos pediram?
Sim, porque isto surgiu depois com uma parceria da AVIC na altura. Eram passeios com duração de 3 horas. Vinha um guia turístico também na altura e a coisa especial daquilo foi... que se fazia sardinhadas também a bordo, que isso agora é proibido, não é?
A ASAI não permite agora que se façam esse tipo de situações sem as condições.
Agora, não é? É preciso ter uma licença.
Efetivamente.
E antes não era bem assim, antes punha-se lá um fogareiro, não é? Era perigoso, pronto, aquilo, o barco era um fogareiro em fibra, mas pronto, punha-se lá um fogareiro e assava-se as sardinhas, depois acompanhado com salada, com uma alface... vinho verde e pronto, e ficavam todos contentes.
E então eram 3 horas em que, mais ou menos, também não poderiam ir para muito longe, não é? Não. Portanto, acaba por ser as 3 horas ser dentro da embarcação.
Não, antes ia aquelas embarcações, pronto, era um tipo de embarcação com fundo chato, que navegavam até ao Barco do Porto, ali até a Quinta São Miguel.
Ou seja, ficava quase ali a caminho já quem vai para Ponte Lima.
Sim, quase. Mas pronto, chegava lá, não é? Ali já não passava e regressava e demorava para aí 3 horas e dei volta.
Muito bem, ainda conseguiam provar umas sardinhas e um vinhinho, portanto, não se podiam de facto queixar.
Não.
Mas são outros tempos, obviamente. Sim. Estamos a falar dos anos 80, quase a chegar aos anos 90. Quando é que vocês se aperceberam que teriam que apostar em embarcações maiores, se calhar mais modernas, ou mais adaptadas, digamos, ao tipo de serviço que vocês fazem?
Mas a nossa atividade principal é a travessia. A gente, durante o mês de agosto, são aos milhares de pessoas que atravessam o rio e pronto, já estamos com uma embarcação maior, uma embarcação também que se adaptava para o passeio, não é? Com mais cómoda, e pronto, e surgiu a ideia de adquirirmos uma embarcação daquelas características que temos agora.
Essa embarcação vocês foram-na buscar em que ano?
2001.
E em 2001 foram a buscar a Amsterdão, não foi? Ou a Holanda?
Holanda. Terschelling.
Terschelling. Aqui aos ouvintes da Rádio Geis ficam assim, estamos na Holanda.
Terschelling é uma ilha que fica ali no norte da Holanda, portanto, e fazia a travessia de Harling para Terschelling. Terschelling, uma ilha. Aquilo tem uma paisagem bastante bonita, tem ilha, vamos dizer, uma ilha, não é? Com casinhas pequeninhas e tudo assim, e o especial é que tinha lobos marinhos, e era assim que se chamava o barco, Seehund, lobo marinho.
Sim. Acaba por ser uma história interessante sobre agora. Sim. A embarcação com o nome brasão da cidade.
Sim.
Que também leva as pessoas a ver coisas muito bonitas, diga-se.
Sim, sim, sim. Sim,
claro,
sim.
Que agora noutro ambiente. E vale a pena porque a adaptação a este tipo de embarcação, com mais condições, seja no interior, que acaba por ser mais abrigado, ou naquela parte que tem no topo, que é um varandim, que ainda cabem ali cerca de 25 pessoas, não sei se estarei a exagerar.
Sim, não, é por volta disso, sim.
A lotação são 80 pessoas.
88.
88 pessoas, portanto acaba por ser uma experiência fantástica, porque ao subir o Rio Lima até ali à ponte da autoestrada, e depois tendo a possibilidade de aproveitar uma margem, aproveitar a outra, as pessoas têm de facto uma visão única da cidade e do enquadramento aqui da foz do Rio Lima. Cada vez mais sentes que há pessoas à procura desse tipo de serviço aqui? Se preferiam fazer passeios mais longos, mais curtos? O que é que te parece assim na tua opinião?
O que me parece é que as pessoas, pronto, preferem os passeios mais curtos, não é? São pessoas que instantaneamente aparecem ali, por ocasionalmente, e pronto, experimentam, embarcam, não é? E pronto, é esse género de pessoas que nós temos normalmente. Depois há as pessoas, não é, que vêm em grupo, já organizadas, já com, vão ao nosso site, veem o que nós temos para oferecer. E depois organiza-se, faz um passeio maior, né? Que é um passeio de hora e meia.
Quais são as principais coisas que as pessoas têm, para quem nos está a ouvir, e até, sim, se calhar mesmo daqui de Viena, muita gente, e já aconteceu porque eu faço visitas guiadas convosco, e obviamente muita gente daqui de Viena que fica, sim, bastante surpreendida pela positiva, pela perspectiva que se consegue ter a bordo da vossa embarcação. Quais são os highlights, os mais interessantes pontos, digamos assim, da visita, na tua perspectiva?
Pronto, nós iniciamos o passeio subindo o rio, passámos ali pela Ponte Eiffel, a praia fluvial, depois ali as Ínsuas, e chegámos ali à Ponte Nova. A Ponte Nova a gente passa por baixo, dá depois a volta, regressa e vamos ali até a praia, a Fosta, a praia do Cabedelo. Dali entra nas docas do Estaleiro e da doca de pesca e pronto, e regressa. Os highlights é a paisagem, aquilo tem-se uma visão panorâmica da cidade fantástica e pronto, às vezes, mas isso é muito raro, aparecem uns golfinhos, não é? E isso, isso pronto, se num passeio desses aparece de vez em quando uns golfinhos, isso é...
As pessoas ficam maravilhadas. E depois têm a oportunidade de ver os monumentos principais, Santa Luzia, os edifícios da arquitetura contemporânea, quando se passa ali na zona da antiga Seca do Bacalhau em Darca, a perspectiva também para os centros de atividades náuticas, acaba por se ter a perspectiva da Ribeira de Darca, aquela zona do Cais Velho, que também é uma zona muito bonita, e obviamente estar ali junto ao Estaleiro Naval ou ao próprio cais da Enercon, onde normalmente tem ali todas as eólicas ou as pás já prontas para carregar, ver também o Forte e a Torre da Roqueta, os Gilianos numa perspectiva ali dentro da água também, que acaba por ser sempre imponente, e as pessoas obviamente ficam bastante agradadas. E em relação às travessias, achas que se justificaria haver até mais tarde ou às vezes começar mais cedo? Ou aquele... Vocês normalmente operam de abril até final de setembro, não é?
Outubro. Nós em agosto, pronto, fazemos das 9 da manhã até a meia-noite.
Normalmente saem de Viana para o Cabedelo à hora certa, regressam 10 minutos depois.
Exato. Mais ou menos, ou 15 minutos.
E isso das 9 à meia-noite, normalmente, é sempre no mês de agosto.
Sempre no mês de agosto.
E nos outros meses, como é que operam?
Nos outros meses, portanto, julho já fazemos o barco noturno, mas só até às 10. Em setembro e junho é até às 7. Sempre de hora em hora, às horas. E pronto, maio, no começo, a partir das 10 até às 6.
Portanto, senhores ouvintes, já sabem, quem ainda não conhece, poderá ainda ter oportunidade, até agora outubro, para fazer um passeio no Rio Lima, numa das embarcações aqui dos Irmãos Portela, o Cruzeiro Fluvial, tão conhecido aqui em Viana do Castelo. Para já, vamos fazer uma pausa na nossa conversa, esta primeira parte que introduziu os nossos convidados, e vamos ficar com a playlist que o Vítor nos trouxe hoje, uma playlist também alternativa, que acaba por ser música que ele gosta de ouvir e que, obviamente, hoje traz para partilhar com os ouvintes da Rádio Jays. Vamos ficar com o primeiro tema dos Ulver e Nemoralia, um tema que certamente irá animar a vossa manhã de domingo. Até já!
Torches joins the light of the moon.
Turismo. Aos domingos na Rádio Jace. Vamos onde nos mandam os sentidos.
Ora então, estamos de regresso para a segunda parte do Mais Turismo de hoje. Relembro os nossos ouvintes que temos cá Vítor Portela, do Cruzeiro Fluvial, aqui de Viana do Castelo. Já falámos um bocadinho das embarcações, da história, de como surgiu este negócio. E a Viana do Castelo é uma cidade que agora se vocaciona e se direciona cada vez mais também para a náutica. Temos tido inúmeros investimentos. O Wake Park é um dos grandes exemplos que tivemos este ano do investimento avultado, vocacionado para a náutica. Depois, obviamente, a Praia do Cabedelo, que é um centro de atividades náuticas, nomeadamente no âmbito do surf, do windsurf, do kitesurf, até do bodyboard. Vocês acham que ainda há muito para desenvolver em Viana do Castelo no âmbito da náutica ou do operador marítimo ou turístico? Relembro que também já tivemos aqui no Mais Turismo o Sr. Celso do Pérola dos Oceanos. Surgiram aí mais alguns barcos com licenças de operador marítimo ou turístico. E agora até se falou recentemente, esta semana, do ressurgimento das arribas do Lima, nomeadamente em Ponte de Lima. Como é que é a perspectiva do Vítor e do irmão enquanto empresários nesta área da náutica? O que é que Viana e a região têm para crescer ou para oferecer ainda neste sentido?
Sim, Viana tem muito potencial, não é? Temos um rio fabuloso, temos um mar também com uma boa
manancial, um potencial muito grande.
Sim, uma costa lindíssima, não é? O rio e as paisagens da zona ribeirinha são fabulosas. Portanto, Viana tem tudo para crescer, tem um grande potencial.
Achas que, por exemplo, apostar nestes passeios, ter um tipo de embarcação mais adaptada ao nosso mar, obviamente, e sabemos que o nosso mar de tarde é muito mais picado por causa da nortada do que propriamente da parte da manhã, mas haveria algum tipo de embarcação que se pudesse apropriar para fazer passeios entre Viana Caminha ou Viana Esposende? Ou fazer assim, arriscar um bocadinho mais, esses tais passeios que pudessem durar de 2 a 4 horas, coisa assim?
Talvez, talvez não, não sei. Isso, o mar é muito incerto ter pessoas, não é? Eu já tive a experiência de pessoas dentro da embarcação e fomos um bocadinho lá para fora e sentiu-se um bocadinho de ondulação, ficarem assim meio enjoadas e tinha que ser uma embarcação boa para um mar destes, e uma embarcação com grandes dimensões, tipo um catamarã, talvez resultasse, mas tenho as minhas dúvidas. Eu prefiro o rio. E o rio, sim, isso tem potencial. Pronto, o rio também não é o Douro, não é o Rio Douro. O Rio Lima não é navegável como é o Douro. Mas tem potencial.
Seria demais sonhar com um projeto de tornar navegável um canal no Rio Lima que pudesse fazer uma ligação fluvial entre Viana e, quem sabe, a zona ali de Ponte de Lima?
Sim, isso é um projeto, isso seria um projeto muito ambicioso, não é? Mas era viável. projeto. Esse era
com
viável,
embarcações, sim. Que não digo que fossem tão grandes como a vossa.
Sim, não era preciso, embarcações não eram preciso ser grandes, não é? Agora, o que era preciso era o rio ser navegável até Ponte Lima. Isso, economicamente, não sei se era viável ou não, mas... Tinha-se fazer um estudo, eu não sei, tinha-se fazer um estudo e eu não sei quanto é que custa dragar um rio até, ou fazer um canal até Ponte Lima. Não sei como é que está, como é o nosso rio.
Obviamente,
mas
obviamente.
Isso tinha custos enormes e, não sei.
Poderia trazer benefícios enormes, se calhar também
para
região, aqui para a região.
Sim, talvez, talvez, mas... Lá está, tinha-se fazer um estudo, não é? E estudar bem isso e a ver, não sei.
Vocês, a nível das travessias, têm sentido que têm estado a aumentar de ano para ano a utilização das vossas embarcações para fazer as travessias entre Viana e o Cabo Delo? As pessoas optam cada vez mais por isso e deixar o carro em casa ou às vezes até nem terem carro?
Sim, cada vez é mais difícil, não é? Principalmente nas festas,
estacionar
e entrar de carro em Viana. Então, a alternativa melhor e uma das opções é vir de barco. E, pronto, muita gente opta deixar o carro na margem sul, ali no Cabo Delo, e em vez de estar a estacionar e a procurar estacionamento
e pagar...
Optam deixar o carro no Cabo Delo e vir de barco.
Ok. E em relação aos passeios no Rio Lima, como é que sentes a nível de procura? Se tem aumentado de ano para ano? Se a época começa a ser cada vez mais cedo, a surgir solicitações de visitas e se estende até mais tarde? Como é que essa operação tem decorrido?
Não muito, não se nota muita afluência das pessoas em junho, por exemplo, mas em julho, agosto, claro, não é? Já se nota mais. Setembro tem vindo a melhorar, setembro, isso também depende muito agora do tempo, não é? Não temos tido um junho muito bom, em compensação as pessoas agora optam mais por setembro, tirar férias em setembro. E noto que setembro as pessoas temos mais procura nos passeios. E mesmo para a praia também, setembro tem aumentado.
E quando falamos do tipo de público, quais são os clientes que mais procuram? São os clientes nacionais ou alguma nacionalidade que costume procurar mais os vossos serviços?
E estrangeiros. Os estrangeiros optam mais pelo barco para transporte, não é? Ou para lazer. Para eles aquilo é fabuloso, eles adoram. Eles, ai pá, isto, vir aqui de barco, qualidade de vida. Para eles é. A nós não, aqui já. Os portugueses já têm mais, não é? Aquela mentalidade do carro, não é? O carro, não é? Pode chover e tal, é melhor levar o carro.
Somos muito agarrados
sim,
ao carro, os portugueses.
O nosso carrinho, não é? Pronto, e. Na travessia é mais estrangeiros. E mesmo nos passeios também.
Que outros serviços é que a vossa empresa oferece também aos clientes? Se já alguma vez foram solicitados para despedidas de solteiros, para aqueles tipo quase sunsets, não sei se já alguma vez fizeram alguma brincadeira assim,
ou até
só para simplesmente alugarem a embarcação para irem fazer um piquenique, qualquer coisa, não sei se esse tipo de serviços, se já alguma vez disponibilizaram para esse tipo de coisas.
Não, para festas, assim, festas sunsets e para dançar ali não dá. Pronto, o barco não é um barco de passageiros, não é muito adequado para festas desse tipo. Agora, festas de despedida de solteiros, né? Despedida de solteiro e festas de anos, isso sim.
Os convidiozinhos de amigos, sim, família, sim, estarem sim. ali um bocadinho e passarem uma hora e meia duas horas convosco aqui a desfrutar.
Isso tem
da
havido,
paisagem.
E cada vez mais, e cada vez tem esse tipo de eventos, tem mais procura.
Por exemplo, vocês agora teremos em setembro aí o Euromeet, das atividades de turismo outdoor e turismo de natureza, ou seja, as pessoas cada vez mais gostam de observar a natureza, de desfrutar, de estar ao ar livre e em contacto com a natureza, e a vossa empresa vai participar também. O que é que vocês vão oferecer aos participantes, digamos, do Euromeet?
Pronto, vai ser um passeio de hora e meia, vai ser acompanhada por um guia turístico e pronto, e vai, o guia turístico vai fazer a descrição da paisagem, da arquitetura e pouco mais, não é?
Pouco mais, que é bastante, não é? É uma hora e meia, em que acaba por ser uma visita comentada e acompanhada, comentada, e que acaba por depois esclarecer muitas dúvidas sobre isto ou sobre aquilo na cidade, curiosidades que podem ir quase desde os viveiros de ostras ao que é que era a seca do bacalhau, ou quais algumas pequenas coisas que as pessoas vão efetivamente perguntando por curiosidade. Espera-se de facto que o Euromeet, são 14 parceiros que vão estar a oferecer as suas atividades e que vão ser a montra de Viena do Castelo para o mundo do turismo outdoor a nível europeu e eu até diria mundial. Portanto, acho que é uma oportunidade. Se os ouvintes que estão desse lado ainda não ouviram falar, podem encontrar Euromeet Viena na internet e certamente terão toda a programação e certamente ainda se podem inscrever tanto nas atividades que vão decorrer ao longo deste encontro europeu, como nos painéis que certamente tratarão assuntos muito interessantes. Nós vamos fazer mais uma pausa na nossa conversa e já regressaremos para a terceira e última parte do Mais Turismo de hoje. Vamos ficar com mais uma música da playlist aqui do Vítor Portela, desta vez The Last Shadow Puppets com The Age of Understandment. Até já!
Your stomach and try your pulse and capture what seemed all unknowing and candid, but they suspected it was false. She's playful but boring, would warn you be careful of her brigade in order to tame this relentless marauder. Move away from the parade. Walking on the tables in the glass house, endearingly bedraggled in the wind, subtle in a method of seduction. Sweaty little tragedies begin. And she would throw a feather boa in the road. She thought that it would set the scene. Unfittingly dipped into your companions, enlighten them to make you see. And there's a fashion to rent, the age of the understatement, before the attraction ferments. Kiss me properly and pull me apart. A fashion to rent, the age of the understatement, before this attraction ferments. Kiss me properly and pull me apart. And my fingers scratch at my hair before my mind can get too reckless. The idea of seeing you to make the sweat go cold.
Mais turismo. Aos domingos, vamos ao encontro do melhor da nossa região. Geis FM. Vamos onde nos mandam os sentidos.
Estamos então de regresso para a terceira e última parte do Mais Turismo de hoje. Falamos de turismo náutico, turismo fluvial e, acima de tudo, de outra forma de explorar Viana do Castelo e também de poder ir até à praia ou vir até à cidade, se for o caso de vir da margem sul para a cidade. Temos aqui o Vítor Portela, responsável então tanto pelos passeios fluviais, que podem ter 40 ou 90 minutos, sendo que os 90 minutos já obrigam alguma coisa em especial. O que é que obriga as pessoas para fazer um passeio de 90 minutos? Tem que ter um grupo mínimo? Como é que podem tratar dessa reserva?
Portanto, nós aceitamos inscrições, não é? E tendo um mínimo de 15 pessoas, já se faz o passeio. Pronto, há pessoas que já vêm com grupos, não é? Em autocarros, em excursões, e que nos solicitam um passeio desses. É o que acontece a maior parte das vezes. Temos parcerias também com hotéis, não é? Com promotores. E às vezes juntamos essas pessoas, não é, que têm interesse no passeio de hora e meia, e basicamente é isso. É.
Qual é o custo para a pessoa que vai fazer o passeio, o custo por pessoa?
O de 90 minutos custa 13,5€ o adulto e 8,5€ a criança. A criança dos 13 aos 12 anos. O de 40 minutos, que sai todos os dias, a partir das 10h15 até às 7h15, sempre de hora em hora, custa 7,5€, e a criança, 4€.
Pronto, parecem preços bastante acessíveis. Nós estamos a pensar, neste caso estou aqui a pensar, que no Douro, para fazer o passeio das Seis Pontes, o cruzeiro, que dura apenas 45-50 minutos e já se paga 15€. Hoje em dia, ainda esta semana por acaso, estive a fazer esse cruzeiro com um grupo de clientes espanhóis que por acaso tinham estado aqui em Viana do Castelo e que também quiseram ir connosco à descoberta do Porto, e efetivamente cada vez mais são os operadores que vão oferecendo esse mesmo cruzeiro, que será se calhar o mais usado no Rio Douro, ali entre as cidades do Porto e Gaia. Portanto, efetivamente, não se podem queixar do preço as pessoas que vêm a Viana do Castelo, porque quando têm um preço de um passeio que tem quase o dobro da duração, efetivamente, desses passeios no Douro, não sei se o percurso no Douro não será um pouquinho também extenso, porque eles percorrem desde a Ponte do Freixo até para lá da Ponte da Rábida, já na zona da Foz, praticamente. Mas acaba por ser efetivamente uma diferença bastante grande, pela positiva para nós, que fica mais económico. Estes passeios têm muita despesa. Quando se está a falar de uma embarcação com a robustez, digamos assim, do brasão da cidade, já implica que, se forem poucas pessoas, quase não se ganha para o combustível.
Sim, o brasão da cidade tem dois motores de 300 cavalos cada um. E pronto, e gasta muito, tem não só gasóleo, mas óleo, e é um barco que pesa 50 toneladas.
Mas flutua.
Sim. O mais pequeno, pronto, esse é muito mais económico, aquilo, pronto, é um barco muito leve, e tem um motorzinho de 64 cavalos, e pronto, esse compensa com duas pessoas.
Para grupos pequenos, já
grupos pequenos, com no mínimo duas pessoas compensa.
Já compensa. Este ano também, a imagem do que tem vindo a acontecer noutros anos e com as festas de Viena a terem sido o sucesso enorme que foram. Aliás, toda a gente está arrebatada com estes 5 dias de festa. Foram, segundo os números oficiais, 1.300.000 pessoas que lançaram, que passaram por Viena do Castelo este ano entre os dias 16 e 20 de agosto. Estamos a falar de um número recorde que a cidade atingiu. E à imagem de outros anos, vocês também levaram a cabo o acompanhamento de 2 dos momentos mais altos, efetivamente, das festas, que é a procissão ao mar e, este ano calhou antes, para o ano já calhará depois, serenata. Como é que é esse serviço que vocês oferecem, já agora que estamos aqui na antena da Rádio Geis? Se calhar muita gente nem sequer imagina que podem, através do posto de turismo ou diretamente convosco, fazer a reserva para terem uma experiência diferente nas festas da Senhora da Agonia.
Sim, a procissão ao mar é muito procurada. Nós aceitamos as reservas, não é? E
qual é a duração da experiência, pronto, por exemplo, em relação à procissão ao mar?
2 horas, são para aí 2 horas e tal. Portanto, nós fazemos o percurso inverso, não é? Vamos, saímos dali, vamos até à ponte, até ao mar, e depois esperamos ali pelos barcos, 10, 15 minutos, mais ou menos, ali. E depois acompanhamos a procissão de regresso até o nosso pontão.
Portanto, a saída é mesmo ali junto à Praça da Liberdade, no vosso pontão, o vosso cais de embarque, porque vocês tanto têm deste lado como têm do Cabedelo, certamente. E qual é o valor dessa experiência?
22 euros.
22
euros. Por pessoa, 22 euros.
E em relação, por exemplo, à serenata, já é outro valor também, diferente, e a experiência acaba por ser também diferente.
Pronto, no... Na serenata a gente sai ali do nosso pontão e vamos ali para o meio do rio. Atiramos o ferro, a âncora, e pronto, fica ali parado no meio do rio a ver o fogo. Esse custa 12 euros.
E as pessoas gostam? É um,
sim,
uma experiência diferente do que estar a ver propriamente de terra?
É totalmente diferente, aquele reflexo ali no, das luzes, ali na água, e estar ali no meio, quase olhar assim para cima, é diferente.
Sem dúvida, se não experimentou, é uma coisa que terá que vir a experimentar. Depois tem, efetivamente, todas as outras opções. Desde o passeio simples, que é o passeio de 40 minutos, como falámos aqui, a partir de 7,5 euros, o passeio já mais elaborado, de 90 minutos, com a companhia de um guia a bordo, explicando um bocadinho a história e aquilo que se vai podendo avistar desde o leito do Rio Lima. Experiências a não esquecer, para além de que, obviamente, agora até ao final de setembro ainda terão com alguma regularidade esta passagem diária entre as margens do Cabedelo e aqui a Praça da Liberdade. Obrigado por ter estado aqui connosco. Não
obrigado,
sei se queres fazer aí a despedida também para os teus clientes e mandar aí um abraço a alguém especial.
Não. Não.
Fica assim um adeus,
adeus.
E venham experimentar.
E venham experimentar isso.
Nós, da nossa parte, é tudo. Vamos-nos despedir da melhor maneira, na companhia de mais uma música aqui da playlist do Vítor Portela, Death Cab for Cutie, I Dreamt We Spoke Again. E é assim que nos despedimos deste Mais Turismo, e para a semana cá estaremos de novo com mais turismo e notícias sobre esta atividade que nos apaixona. Até lá. In my
Região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos, as praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM. Vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.